The Mandalorian, capítulo 12, O Cerco. Eu sou o Cícero.
Eu sou o Diego.
E esse é o Hype Drive.
Cálculos completos, tudo pronto para o salto.
Saudações, galera. Aqui a gente começa o piloto do nosso Hype Drive. E para começar ele, a gente vai estar falando sobre o quarto episódio da segunda temporada de The Mandalorian, que é denominado O Cerco. Então a gente vai dar primeiro aí uma ideia do que a gente achou do episódio no geral e depois comentar os pontos mais interessantes do que acontece durante o episódio.
É isso mesmo, eu acho que é importante salientar que a gente conversa bastante por fora, né? Tanto pré quanto pós episódio, a gente tá sempre teorizando, conversando sobre os pontos. E a minha impressão, pelo menos, seria que esse episódio seria mais ou menos nos métodos que a gente conseguiu ver no episódio 2 dessa nova temporada. Eu achei que ele ia ser bem pé no chão mesmo, eu achei que a Razor Crest ia acabar batendo em alguma coisa de novo. Eu realmente achei que a gente não ia ter grandes revelações. E por mais que a gente não viu a Ahsoka, por exemplo, a história prosseguiu, a gente conseguiu ver personagens muito queridos, como a Cara Dune e o Griff Karga. E eu acho que o principal ponto foi as revelações que tivemos no finalzinho do episódio.
Perfeitamente. Eu também acredito que a gente tinha altas expectativas e mesmo com altas expectativas o episódio consegue entregar mistério e até mesmo deixar a gente com mil ideias e mil teorias na cabeça a respeito do que pode acontecer no restante da temporada. Até porque o que a gente viu de trailer e de material de divulgação da série literalmente acabou. Né? A gente já viu tudo que tá nos trailers, nos teasers, nos TV spots. Então, de agora em diante, é um caminho à escura. Então isso tudo proporciona uma experiência mais intrigante ainda.
É importante salientar também que nessa temporada a gente tá recebendo muitas novidades, tanto em questão narrativa quanto de participações de dos episódios, né? Tivemos Bo-Katan já, menção a Ahsoka Tano, que esperamos muito e eu acredito que vá aparecer no próximo episódio. Tivemos, por exemplo, todo o acontecimento da Bo-Katan mostrando interesse pelo Darksaber. Então eu acho que juntando o fato de não termos mais nada mostrando o que pode acontecer e muitos personagens e narrativas para tratar, tem muito o que a gente pode esperar para esse resto de temporada.
Perfeito. Então fica aí a nossa primeira impressão, sem muitos detalhes. E agora a gente finalmente parte para poder falar dos pontos específicos. Né? Relembrando você, ouvinte, dos pontos do episódio e trazendo à tona alguns detalhes que talvez você não tenha percebido ou que valem a pena ser relembrados. Aqui, como primeiro momento da nossa conversa, a gente vai estar falando a cena de abertura, né? A gente tem ali o Din Djarin com o Baby Yoda e eles estão a caminho, né? Ou pelo menos na tentativa de ir para Corvus. E o Baby Yoda está dentro de uma escotilha, basicamente, fazendo um trabalho de eletricista pro mando. Ele dando as orientações de que cabo ligar, de que cabo não ligar. E, enfim, né, o resultado a gente imagina. A nave já não estava no melhor estado, não dá tão certo quanto eles queriam. Então eles decidem fazer uma parada para conserto. Mas tem coisas interessantes nessa cena, que a gente vê o próprio mando bebendo algo, né, tirando um pedacinho do capacete, finalmente, para se alimentar em algum momento, e um momento mais próximo dos dois ali. Que é uma coisa bem legal de estar vendo. Uma coisa bem trabalhada durante o episódio também.
Exatamente, exatamente. E eu acho que esse episódio, ele conseguiu trazer vários pontos de humor sem ser de uma forma desnecessária para a história. Então eu acho que todos os momentos de humor que o diretor conseguiu alcançar foram devidamente colocados. Eu acredito que esse episódio, ele veio com bastante objetivo de ainda aproximar mais as relações do Mando e do Baby Yoda como cenas desse tipo. E mais pra frente a gente vai comentar algumas outras cenas. Mas foi bem interessante ver a relação dos dois ali, onde era um local onde o Mando definitivamente não alcançaria, e ele precisou da ajudinha do seu fiel companheiro. E no final das contas não deu certo, mas o que vale é a intenção.
Exatamente, o que vale é a intenção. E, enfim, né, proporciona um momento, como tu disse mesmo ali, de humor, algo interessante, que também constrói a relação dos dois, né, como pai e filho, como a gente tem visto. Isso é muito interessante. Depois disso, acredito que antes mesmo de ele aterrissar em Nevarro, né, que eles decidem voltar pra lá pra poder reparar a Razor Crest, pra depois seguir pra Corvus e encontrar a Ahsoka, a gente tem um corte pra cara do Uni fazendo, né, uma limpa, né, na onde era o esconderijo dos Mandalorianos. Tem um grupo de Aqualish, que é uma espécie que aparece no episódio 4, né, na cena da cantina. Dentre vários aliens, essa espécie é uma das espécies que aparecem ali. E tem um grupo deles fazendo, saqueando ou lidando com alguma coisa ali. Então chega a cara e dá um jeito neles. É uma cena interessante. A gente, né, a entrada dela na segunda temporada.
Eu concordo. Eu tenho que admitir que eu fiquei um pouquinho receoso quando eu vi essa cena no início, pois eu logo reconheci que era no esconderijo dos Mandalorianos. E eu fiquei com a expectativa de achar a Ferreira Mandaloriana ali em algum momento, pois eu acho que foi uma personagem que marcou bastante a primeira temporada e o arco do Din Djarin. Mas pelo jeito não, pelo jeito o local tá abandonado, os Mandalorianos definitivamente abandonaram Nevarro, e a gente tem que descobrir, né, o que aconteceu, pra que fim levou, pois eu acho que é uma situação bem complicada a dos Mandalorianos após o Grande Purgo, né, que vai ser uma questão bastante tratada nessa temporada, e eu acho que perceber que eles realmente estão saindo, né, eles viviam como ratos, como eles falavam, como chegaram a citar na primeira temporada. Então acho que é bem interessante ver que até mesmo a Ferreira Mandaloriana já não se encontra ali.
Ao menos a gente sabe que, de todo aquele grupo que agora a gente sabe o nome, né, Filhos do Olho, Sons of the Watch, a gente tem pelo menos uma sobrevivente, que é a Ferreira, né, aparentemente a pessoa mais experiente, a líder do grupo. Mas ainda a gente fica naquela curiosidade de ver se mais alguém sobreviveu. Tinha mais algum membro além do Paz Vizsla, né, que seria interessante de ver retornar. Mas daí a gente né, tem a Cara Dune, ela dá um jeito neles, ela faz a limpa ali, basicamente, e acaba achando uma criaturinha que a gente ainda não sabe o nome, mas lembra uma coinha, uma lontra, algo assim, e a criatura acaba se afeiçoando a ela, porque os aqualiches iam matar a criatura pra se alimentar. Então a criatura acaba virando um pet dela também. E daí a gente tem, né, a revelação de que agora a Cara Dune é a xerife de Nevarro, né? Então parece que realmente houve um time skip nesse sentido, porque a gente vê que a cidade toda tá mais bonita, tá mais enfeitada, tá mais viva. Isso até mesmo nas cores dá pra se notar.
Realmente, realmente. Logo quando eles anunciaram os primeiros materiais da segunda temporada, muita gente estava comentando sobre o tamanho do Baby Yoda. Estavam notando mesmo que ele estava maior, que ele havia crescido um pouquinho, que ele tinha passado por uma evolução do que a gente tinha visto na primeira temporada. E com esses pequenos detalhes a gente pode confirmar mesmo que teve um período de tempo durante as duas partes dessa história, né? Como você disse, Nevarro passou por grandes mudanças, e a gente vai citar alguns momentos muito interessantes, porque finalmente aquele lugar está prosperando.
Finalmente, né? É legal ver que um lugar que estava passando por um perrengue desses começa a ter vida, né? Começa a ter alguma positividade. E é isso que o Grifo Karga com a Cara Dune tinham por intenção. E além disso, né, a gente já segue numa sequência de cenas vendo o quanto o lugar evoluiu, né? O lugar tá todo arborizado, enfeitado, passa uma vibe mais positiva. Tem uma estátua do IG-11 ali na praça, que é um detalhe bem easter egg, tem que prestar atenção quando eles vão entrar ali num lugar mais reservado para conversar. Um pouco antes a gente consegue ver a estátua ali no fundo, é uma referência bem legal. Um personagem que foi realmente importante para a realização do que acontece ali em Nevarro. E daí a gente tem uma escola, né? Um droide de protocolo ali dando aula para crianças, né? Não é tão comum a gente ver a perspectiva educacional, né, em Star Wars. Acredito que okay, a gente vê semelhante em Ascensão Skywalker, quando eles estão no deserto lá e de passando, e tem algum ancião ensinando as crianças algo assim. Mas é interessante ver essa perspectiva. E daí o Mando, né, deixa o Baby Yoda na creche, entre aspas, para ajudar eles com um problema que surge.
É verdade, é verdade. Essa cena, ela é muito mais do que apenas um método de mostrar que a cidade está prosperando. A gente tem várias características muito importantes. Desde a professora, o professor que é um droide de protocolo, semelhante ao C-3PO, nosso personagem tanto querido, né? Mas além disso, a gente consegue perceber dois detalhes que eu iria destacar. Um seria o Baby Yoda utilizando da força para conseguir roubar a bolacha dos amiguinhos. Baby Yoda sempre esfomeado, né? Padrão. E outro detalhe muito importante, eu acho, que é o que o professor, a professora, não sei como me relacionar ao droide, mas o que o professor insinuou durante as suas palavras, que a gente consegue escutar várias coisas sobre como a Nova República está funcionando. A nova capital, a gente consegue escutar, por exemplo, a menção a Kessel, que a gente consegue ver no filme do Han Solo. Então eu acho que não é o objetivo da cena, não é a parte mais importante da cena, mas eu me vi prestando atenção nos diálogos do que estava sendo passado na aula, e eu achei muito interessante como ele consegue passar uma perspectiva de como está sendo durante aquele período.
Exatamente, o que o professor, o droide ali ensina, é interessante, porque ele fala de orla externa, de núcleo, daí ele cita Kessel, como tu disse, daí cita Coroçan, e também cita uma atualização importante, né, que a capital da galáxia não é mais Coroçan, e sim Shandri-La, que é o planeta natal do Ben Solo, inclusive, e também é o planeta natal da Mon Mothma. Isso a gente, para quem já leu Bloodline, acho que traduzido o livro que já existe, é Legado de Sangue, que é um livro focado na Leia, que se passa antes do episódio 7, narrando a questão política da Nova República. A gente vê, né, que a capital é rotativa, então num período específico, né, antes da destruição ali pela base Starkiller, a capital é Shandri-La. Depois disso que a capital muda para Rosnian Prime, então tipo, é uma mudança rotativa que é uma coisa nova, né, em Star Wars. É uma coisa interessante que tá ali nos livros e, de novo, a série considerando material de livro, né, dando atenção ao que o canon já estabeleceu, o que é bem legal de ver. Isso já estabelece uma conexão com o que vai acontecer na sequência, que é o piloto da Nova República, falando sobre, né, suspeitas de algo mais organizado estar acontecendo.
Sim, eu concordo. Isso que você mencionou sobre os livros, eu acho muito importante, pois logo no primeiro episódio a gente já tem a participação do Cobb Vanth, né? Ele é um personagem que saiu direto da trilogia Aftermath, então eu acho que é muito, muito mesmo legal ver como Jon Favreau, Dave Filoni e todo esse pessoal tá honrando o que já foi construído nos livros, desde os pequenos até os grandes detalhes. Eu acho muito legal, e essa questão de passar muitas das coisas que foram vistas nos livros, ela traz um maior conhecimento para a grande massa, pois os livros não são os livros, as HQs, não são o material principal de Star Wars, nem todos vê. Então eu acho que passar isso para os filmes e para as séries, por exemplo, é um meio de situar melhor as pessoas com alguns pontos que não tinham sido explorados antes.
Precisamente, e é muito interessante ver essa dinâmica, porque realmente a série tem essa preocupação, né, com o público que muitas vezes não viu nem os filmes nem as séries animadas. Então, tudo que é apresentado ali é trazido no mínimo de detalhe que seja o suficiente para que a pessoa entenda, né, quem é o personagem, qual o contexto do que está sendo dito. E isso favorece a experiência. Claro, né, é sempre a recomendação. É, veja The Clone Wars, veja Star Wars Rebels, que a experiência vai ser ainda melhor. Se ler algum dos livros ainda relacionado desse período entre episódio 6 e 7, melhor ainda, porque eles têm considerado bastante. Isso é muito positivo. É, tem mais algo a dizer a respeito desse ponto?
Sim, sim. Só acho que somando ao que você tinha comentado um pouquinho ali sobre o piloto da Nova República, que eu acho que o movimento que o Jon Favreau tá conseguindo trazer nessa série muito legal é mostrar definitivamente como a Nova República não tá sabendo lidar com tudo que aconteceu. Eu acho muito legal isso, porque no episódio 7, querendo ou não, a gente foi apresentado a muita informação. Tinha a Resistência, a Primeira Ordem, e a gente não tinha conhecimento prévio desses grupos. E eu acho que mostrar que durante esse período a Nova República não estava sabendo lidar, o próprio piloto, no episódio de número 2, já tinha comentado: ah, são tempos difíceis. Tanto que ele deixa o Mando, que é um criminoso, sair por conta dele ter ocasionado a prisão de outros 3 prisioneiros. Então tá tão complicado a ponto da Nova República valorizar um criminoso por ter prendido outros, né? É muito interessante ver isso.
É muito interessante mesmo, e é importante lembrar, né? Tipo, até um ponto que a gente vai comentar mais pra frente, que é de algo que acontece mais pra frente no episódio. Coisas que o próprio piloto fala e a relação do Griff Karga ali com relação a ele, né? Não, o que dá a entender é que, pelo menos ali em Nevarro, eles não são tão favoráveis à Nova República. Tanto que, depois da missão que a gente vai comentar que eles fazem, eles obtêm informações complexas sobre a atividade imperial ali e decidem não passar isso para a Nova República. É, não tem uma confiança e uma credibilidade neles, o que é interessante de ver.
Sim, sim. Isso que você acabou de falar é muito importante, pois a gente já sabe pelos materiais do Canon que após o fim do Império ali da Grande Massa, que teve a Batalha de Jakku, a Batalha de Endor, a gente teve a implementação da Nova República. Porém, não foram todos os planetas, sistemas e lugares que quiseram se unir a esse movimento. Eu acho interessante ver que Navarro é um desses exemplos. Eles não estão apoiando o Império, mas também não se uniram à Nova República. Eles querem fazer o próprio sistema para não ter que acabar passando pelo que eles passaram com a implementação da Ordem 66 e, querendo ou não, a criação do Império.
Perfeitamente. É uma relação interessante que, para quem já viu The Clone Wars, essa questão política é bem tratada lá, né? A gente tem planetas... Tem dois movimentos, né? Os separatistas e a República. A República que é consolidada e os separatistas que querem, né, fazer um movimento diferente disso. E daí tem planetas que se aliam aos separatistas por conveniência ou por concordar com os ideais. Tem planetas que concordam com os ideais da República e tem planetas que preferem se manter neutros, né, para evitar conflito. Então... É uma coisa interessante de ver também no live action em The Mandalorian, como que a questão política está sendo tratada. Então a gente está tendo isso aos poucos, o que é bem interessante. Uma experiência mais gradativa. Seguindo aqui, depois disso, a gente descobre que, como vai levar um tempo até a Razor Crest ser consertada, o Griff Karga sugere, né? Eles têm algum problema para resolver do qual eles precisariam da ajuda do Mando. E nessa, o Karga informa, né, que num outro lado do planeta tem uma base antiga do Império que eles acreditam que está desativada, né, que não tem atividade mais. Porém que havia algum tipo de poderio militar bélico que poderia ser usado por criminosos, ou enfim, poderia atrair algo ali, até mesmo os imperiais remanescentes. Então, eles querem dar um fim naquilo. E daí a gente começa a dinâmica da missão desse episódio, né?
Sim, sim. Eu tenho dois pontos para destacar a respeito disso. O primeiro que a gente consegue perceber a presença do personagem que o Mando acaba caçando no primeiro episódio da primeira temporada, que ele tá vivo e ele está presente. Ele tinha sido congelado em carbonita lá no primeiro episódio e agora ele tá presente e atuando junto com os protagonistas da série. E outro ponto muito legal que a gente conseguiu ver, que eu pelo menos notei, foi uma relação do Griff Karga, pois na primeira temporada ele promete, ele jura pro Mando, como é que era o nome? O dono imperial lá, o imperial de Navarro, ele sempre falava, ele só anda com 4 ou 5 Stormtroopers, um grupo pequeno. Quando a gente chega lá, a gente vê que tem muito Stormtrooper, a missão fica muito mais difícil. E eu consegui perceber que nessa temporada eles conseguiram fazer uma relação com isso, pois eles tratavam aquilo como uma base desativada, uma base esquecida, mas na real não. A base estava lotada de tanto Stormtroopers como segredos, que a gente vai abordar um pouquinho mais pra frente.
Perfeitamente, né? Isso também reflete no que a gente tava falando antes da evolução, né, de Navarro e como que o Griff Karga e a Cara Dune decidiram lidar com as coisas, né? Decidiram diminuir a pena e deixar não me recordo o nome, mas acho que descrevendo todo mundo vai lembrar, é o primeiro trabalho do Mando no qual ele pode falar.
É o chefão imperial, imperial que dá o serviço do Baby Yoda pro Mando, é basicamente isso.
Isso, mas aí, tipo, aquele primeiro serviço antes que fica na Carbonita é o Mitro, acho que é algo assim, acho que seria o nome da espécie dele. Então, é legal ver ele ali de volta, ver que eles decidiram fazer algo com ele, né, deixar ele ali trabalhando pra pagar a pena dele. E também mais um ponto positivo de caracterização de personagem, né, a gente tem... Ele, quando vê o Mando, né, ele dá uma trancadinha de medo e solta meio que um, não sei se é um gás ou um líquido, mas é semelhante a uma reação que uma lula tem, né, quando uma reação de medo, né, e de ameaça, ele solta, né, tinta e tudo mais, é um ponto interessante. Mas aí, né, seguindo disso, eles vão pra dita base imperial, né, o que a gente pensava que iria um trio, mas não os quatro, né, a Cara, o Carga, o Mando e o Mitro ali. Então, eles seguem direto pra lá, e é legal ver também a relação, né, tipo, de autoridade do Griff Carga nesse sentido, né. O Mitro continua semelhante ao que ele era, né, alguém meio medroso, meio afobadão e o Griff Carga botando ordem nele.
Eu acho legal também comentar que você tinha falado ali sobre eles terem decidido fazer com que ele pagasse com a sua pena. E é engraçado em toda essa sequência que o personagem ele é muito medroso. Ele é muito medroso, a gente já tinha visto isso desde a primeira temporada. E ele não apoia fazer várias coisas. Ele tem muito medo. E é interessante ver como o Griff Carga, com essa questão de imponência e superioridade na questão de acho que de autoridade, né? É interessante como ele fala, por exemplo, ó, se você fazer isso, diminua sua pena. Ó, é isso ou você fica mais quanto tempo em pena, sabe? Eu acho que é muito engraçado essa relação que a gente conseguiu ver nessa sequência.
Realmente, né? A gente já começa com um desenvolvimento legal desses personagens que já são importantes pra gente da primeira temporada. Né? O próprio Griff Carga parece que ele viu que precisava realmente assumir mais as rédeas para as coisas não saírem do controle. E daí eles seguem, né? Até a porta da instalação imperial, que até então quando eles chegam lá parece que tá bem inativa, não tem barulho, não tem movimentação. Eles param na porta da instalação e nada acontece. E daí eles começam, né, a tentar abrir ali o elevador para poder entrar na base. E daí o Mando não tá, né, dá para perceber que o Mando tá impaciente, ele quer resolver a missão pessoal dele logo. Então ele já pega jetpack, sobe ali, já dá cabo de alguns stormtroopers, inclusive um cai ali bem perto dele. E a gente percebe que realmente a base não tá tão inativa quanto a gente imaginava.
Sim, exatamente. Nessa cena, ali no primeiro momento, quando o Mando derruba um Stormtrooper, eu tava mais tranquilo. Poderia ser alguém fazendo uma ronda no local abandonado. Mas quando os outros protagonistas conseguem subir, usar o elevador, e a gente percebe que tem outros corpos ali derrotados pelo Mandaloriano, eu começo a perceber que tem alguma coisa por trás que não vai dar bom, que deve ter muito Stormtrooper lá dentro, e acabou se confirmando depois.
Exatamente, né? Eles vão seguindo, parece que... A gente já viu, né, que Navarro tem atividade vulcânica, tem os rios de lava, né, coisa que a gente já viu na primeira temporada. E daí parece que essa base foi construída em algum lugar com uma atividade vulcânica grande. Então tem um dispositivo que impede a atividade vulcânica de acontecer, né? A coisa sobreaquecer e explodir com a base. Não dá pra entender qual a razão ainda, né, deles terem feito a base num lugar tão complicado, mas enfim... Tem um dispositivo que impede que isso aconteça. Então, como eles querem só destruir, que eles acreditam que é uma base bélica mesmo, né? Que tem armas, que tem veículos e coisa e tal. Então eles pensam, vamos destruir isso daqui e acabou o problema. Aí eles realmente fazem isso, desativam um dispositivo lá que mantém a temperatura do sistema normalizada. E daí eles percebem que tem um tempo curto até que tudo realmente exploda. E conforme eles vão avançando, né, nas salas, eles descobrem que tem mais Stormtroopers. Então, né, tem umas cenas ali de batalha com os Stormtroopers, que são Stormtroopers, não duram muito tempo. Até que eles entram em uma sala que tem imperiais com uniforme diferente, que lembra bastante aquele médico que a gente vê no primeiro episódio já de The Mandalorian, né? O que fica junto com o Imperial cliente, né? Que contratou o Mando pra pegar o Baby Yoda. E quando eles observam que o Mando chega com grifo carga, eles decidem, não, a gente precisa destruir isso daqui. E eles começam a atirar nos painéis, tentar destruir as informações. Então eles estão preocupados com a confidencialidade dessas informações aí. Mas aí, né, como são só oficiais, eles passam rápido por eles. E daí a gente chega no momento mais sinistro do episódio.
Exatamente, exatamente. Na hora que a gente chegou nessa cena, que todos os personagens entram, E a gente consegue perceber, né, os imperiais ali com aquele mesmo uniforme do personagem da primeira temporada, eu já dei uma ligação, porque era muito estranho, como você mesmo falou, eles ter construído aquela base imperial em um local tão inóspito, tão difícil de se manter, teria que ter algum motivo. E eu acho que o motivo era exatamente esse. Naquela base imperial que eles acreditavam ser, na questão militar, seria uma base de experimentos do Império. Por isso mesmo que o cientista, todos aqueles personagens com aquela vestimenta diferente, estavam localizados em Navarro, porque ali era um local onde eles estavam produzindo alguns experimentos meio sigilosos. E eu acho que é muito interessante o jeito como eles se desesperam para apagar as informações quando os protagonistas entram. A gente pode ver que eles simplesmente esquecem, eles nem tentam atirar e parar os personagens. Eles não tentam matar o Mandaloriano, o Griff Karga, a Cara Dune, eles não tentam. Eles focam diretamente nos painéis para excluir alguma informação e mais ao passar do episódio, a gente descobre o que que é.
Perfeito. E então, né, eles começam a observar que aquilo realmente é uma base científica, né, uma base de experimentos. Até que, conforme eles adentram a sala, eles observam vários tubos, né, de experimentos, semelhante a alguns tanques de Bacta que a gente já viu, só que num design diferente. E a gente tem um close para a cena. Na minha vida, pelo menos pra mim, foi a mais intrigante do episódio. A gente vê um humanoide extremamente deformado dentro de um tubo. Aparentemente, talvez não esteja vivo mais. Que a silhueta e o que dá pra ver, a imagem não é tão ofuscada assim. Lembra muito o Snoke. Né? A gente vê ali, ele tem uma cicatriz na cabeça. Ele tem um corpo deformado mesmo. E um outro detalhe que faz a gente pensar em alguma relação com o Snoke é o fato de ter o Ludwig fazer uma referência de trilha sonora. Né? A trilha sonora que toca no momento em que aquela cena aparece é muito semelhante à trilha sonora do Snoke, né, no episódio 7. Então, sendo que o próprio Ludwig já fez referência de trilha sonora no episódio 2, quando os pilotos estão indo embora e deixando o Mando lá no planeta gelado, Mando Krays. E daí toca o tema da resistência, num ritmo um pouco diferente, mas dá pra reconhecer. Então já seria uma outra referência que deixa a gente mais pensativo ainda.
Sobre o que você comentou de ser o momento mais interessante, ou um dos mais interessantes do episódio, eu concordo extremamente no que você disse. Eu acho que esse foi o principal momento que fez esse episódio não ser mais um episódio de uma aventura separada. Pois por mais que eles tivessem aquela missãozinha de invadir a base imperial, caso não tivesse essa grande revelação, acredito que ia ser mais um episódio onde a história deu uma parada. Por mais que a missão de encontrar a Sokatana não tenha ocorrido, esse acontecimento, essa presença desse ser, não sabemos se é o Snoke, se é um projeto do Snoke, mas enfim, essa presença é muito importante para estabelecer Mandalorian, eu acredito, até mesmo no cânone. Por exemplo, a trilogia prequel conta com Clone Wars, que estabelece várias informações muito importantes. Eu acho que Mandalorian ele pode fazer esse papel para a trilogia sequel, que, querendo, gostando ou não, eu gosto da trilogia sequel, mas ela tem muitos erros, principalmente na questão de informações, de entendimento entre os filmes, por exemplo. E eu acho que Mandalorian pode fazer esse papel que Clone Wars fez para a trilogia prequel. Por exemplo, Darth Maul. Darth Maul foi extremamente mal aproveitado na trilogia prequel. E Clone Wars resolveu isso. Posteriormente, Star Wars Rebels também. Não vamos dar muito spoiler sobre essa série. Mas eu acredito que eles podem fazer algo parecido com a trilogia sequel. Por exemplo, o que fizeram com Darth Maul, de corrigir essa má aproveitação, pode acontecer com Snoke, por exemplo. No episódio 9, Ascensão Skywalker, a gente já consegue receber a informação de que ele é uma criação do Palpatine. E o Palpatine deixou diversos planos para após a sua morte. Então eu acho que toda essa relação pode ser muito interessante da gente ver daqui para frente.
Eu acho interessante observar também, né, depois que aparece o corpo ali, né, daquele humanoide ali deformado, a gente tem uma hologravação que a cara consegue acessar no console ali, me fugiu o nome, se você souber lembrar pode falar, do médico ali, que é o responsável que aparece na primeira temporada, ele fazendo um relatório pro Moff Gideon dos experimentos que foram feitos. E um ponto importante que a gente já tinha reparado na primeira temporada é que ele tinha uma insígnia, igual a insígnia dos clonadores de Kamino. É pra quem assistiu The Clone Wars, se reparar, né, no ombro, é uma insígnia igual. E ele faz um relatório dizendo que eles estavam fazendo basicamente uma infusão de material de contagem M, eles falam assim, contagem M, e a gente já pensa, né, de contagem midi-clorianos, que provavelmente deve ser essa o significado de contagem M, e eles falam que eles estavam tendo resultados até que acontece algo catastrófico, porque a criança é pequena, né, o doador, e ele podia extrair pouco, senão tinha o risco de matar a criança. Então já dá a entender que isso era sobre o material da própria criança. E talvez isso seja uma gravação, pelo que eles falaram, é recente. A gente também tem a revelação aí, né? Pra gente é óbvio, mas pra perspectiva do Mando ainda não, de que o Moff Gideon ainda está vivo. Pra ele, né, ele tinha concluído que morreu. Aí ele vê que a transmissão que o doutor faz é pro Moff. Então ele acaba achando que aquilo é antigo, aí a cara revela que não, que é uma transmissão bem recente.
Eu concordo muito com essa questão do fato do Moff Gideon estar vivo ser muito interessante. Eu acho que um ponto que até mesmo a trilha sonora no momento favoreceu muito foi uma tensão. No momento que a gente está ouvindo o que o cientista tem para falar, que ele comenta sobre o Baby Yoda, comenta sobre os projetos que eles estão tendo naquela região, já tá um clima bastante, bastante difícil. Porém, quando é insinuado que essa transmissão foi de 3 dias atrás, se eu não me engano, acho que era essa data, o clima fica extremamente tenso. A trilha sonora sobe, a gente acha que é mais um momento que a gente consegue ver a grande atuação do Pedro Pascal, que mesmo com todo aquele capacete, toda aquela armadura, a gente consegue sentir a tensão no ar. A gente consegue sentir que ele tá espantado com aquilo. Porque o Moff Gideon simplesmente caiu com o Kassatai de uma altura muito grande. Então, para ele, foi uma grande surpresa. obviamente, a gente já tinha conhecimento disso. Tanto que no episódio passado, o Moff Gideon aparece no holograma. Mas pro Mandaloriano, isso foi, com toda certeza, um grande susto.
Realmente, e o... Só trazendo aqui a informação, é Dr. Pershing, o nome do médico que a gente vê ali na primeira temporada. Inclusive, quando o Mando vai resgatar ele no terceiro episódio da primeira temporada, ele tá observando, né, com o dispositivo ali, parece que é algo infravermelho, e ele consegue ouvir parte do diálogo. Então o cliente, né, fala, né, extrai o material necessário. Daí o médico, o Dr. Pershing ali, ele demonstra uma preocupação já na primeira temporada de não matar a criança, porque teria riscos, né, na extração de um material. E agora a gente vê a transmissão dele falando com o Gideon sobre a extração de material e que, né, a coisa só funcionaria com alguém com uma taxa de contagem M, que a gente supõe aí que seja midichlorians, alta, para poder funcionar esse experimento de indução que eles estão fazendo. Talvez, né, especulação aqui nossa, para criar alguém sensitivo ou até mesmo uma relação com um corpo adequado para o Palpatine, que seria um plot mais complexo.
Dois pontos que eu acho que eu tenho para somar em relação a toda essa sequência é, primeiro, que a gente percebe o medo nos olhos do cientista, Dr. Pershing. No episódio anterior, no episódio 3 de The Mandalorian, a gente consegue ver a grande influência do Moff Gideon a ponto do piloto do cargueiro, o piloto simplesmente se suicidou. A Bo-Katan fala: eu posso te deixar vivo se tu me levar até o Darksaber. Ela insinua isso. Mas ele comenta: você pode até me deixar vivo, mas ele não. Então é impressionante ver como o Moff Gideon tem grande influência em todos aqueles que têm contato com ele. Isso eu achei muito interessante. E mais um ponto, prosseguindo aqui, que você comentou sobre o Palpatine. E eu acho que é muito legal isso. A gente já tinha comentado um pouquinho em off sobre isso, que a gente não gosta, ou pelo menos não deseja, que isso se torne o foco da história, sabe? Eu acho que essas relações com o episódio 9, com toda essa questão da volta do Palpatine, são importantes para explicar algumas coisas, mas a gente prefere que fique meio secundário, né? Porém, eu acho que não tem como não ter alguma coisa a ver. Talvez não seja diretamente, por exemplo, esse é o projeto do Snoke. Mas eu acho que certamente foi esse projeto, esses experimentos que eles estavam fazendo ali, que de certo modo lá pra frente ocasionaram a criação do Snoke e o retorno do Palpatine pra Ascensão Skywalker.
Precisamente. E aí a gente vê, né, que a série mostrando pra gente que a intenção dela de trama não é uma coisa tão restrita assim, né? Como já havia sido dita, a coisa ia se expandir. Inclusive, tem entrevistas na qual acho que o John Favreau já diria que a gente veria em algum momento da série os indícios de surgimento da Primeira Ordem, né? Até então, eles ainda não se chamam de Primeira Ordem, né? Tanto que o Moff Gideon já mencionou o Império algumas vezes. Mas é possível que a gente veja num segundo plano essa transição, o que seria até interessante, sendo que também é uma coisa que é tratada em livros, principalmente. E só um ponto, né, pra finalizar o ponto do Doutor lá, é que eu acho interessante que o personagem dele tem uma preocupação com a vida, né, pelo menos a impressão que eu tenho dele é que ele não é só um cientista preocupado em manter a amostra dele viva para poder ter mais material. Parece que ele realmente se preocupa com a criança. Isso vai ser interessante de ver mais depois.
Concordo com tudo que tu falou. E adiciono mais uma informação sobre o que você lembrou da Primeira Ordem. A gente falou bastante da Resistência, da Nova República, mas não tinha comentado sobre a Primeira Ordem. E eu acho isso muito legal. É outro ponto que eles trazem para o público maior. Pois, por exemplo, no jogo Battlefront 2, modo campanha, a gente acompanha todo esse projeto do Palpatine. A gente consegue perceber a Operação Cinzas, que nada mais, nada menos era o Império se autodestruir, destruir planetas que eram comandados pelo Império, A gente tem a Batalha de Jakku, que foi o estopim do Império, né? Só que isso ficou muito restrito a pequenos materiais, como você disse, livros e no jogo, no modo campanha. E eu acho muito legal essa relação que eles estão fazendo, porque a gente ficou muito sem entender no início da trilogia sequel da onde tinha surgido tudo aquilo. E com o tempo eles estão ligando todos os pontos e estabelecendo uma relação muito interessante. Pois a gente pode ver que o Palpatine tinha seus nomes selecionados, tinha os locais. O Palpatine, basicamente, ele é um crânio, porque ele tinha desde a época da República até a implementação da Primeira Ordem e posteriormente a sua volta caso ele morresse, o que aconteceu. Então eu acho simplesmente incrível toda essa relação do Palpatine, onde ele conseguiu implementar a Ordem 66, implementar o Império, implementar a Primeira Ordem de maneira indireta, com seus planos antes estabelecidos, e ainda assim conseguir voltar para implementar a Ordem Final em Ascensão Skywalker. Então eu acho muito interessante toda essa questão do Palpatine.
Eu também acho interessante, é que nem a gente falou, né? Pelo menos na minha perspectiva, eu gosto que seja uma relação gradativa, né? Que talvez isso seja algo que se relacione e que eventualmente vai desencadear algo maior, que daí seria o plano, né? Pra quem leu a novel de Ascensão Skywalker, a gente vê que os Sith Eternals lá, eles têm todo um planejamento de tentar criar um corpo, de tentar criar processo de clonagem, de alquimia, pra tentar fazer o Imperador, ele sai do corpo dele quando ele cai no reator. E ele já tinha um clone preparado pra isso, só que o clone não aguenta todo aquele poder no corpo, então o corpo começa a se deteriorar, né? Então o corpo não tinha durabilidade. E pra ele poder realmente ser um imperador, ele precisaria ter uma condição estável, né? Física. Então eles fazem vários experimentos, até que no final das contas eles usam o material genético do Palpatine, criam um ser vivo novo, não um clone, mas um ser vivo novo. Aí esse ser vivo dá certo, vinga, mas esse ser vivo não é sensitivo, que é o pai da Rey. Aí eles decidem, imaginam que numa próxima geração dele pode manifestar um gene de sensitividade. Enfim, né? Aí já é um assunto mais científico, complexo. E daí vem a Rey e tudo que a gente já sabe dos filmes. Mas esperar pra ver como que vai ser a escada pra relacionar com isso.
Sim, eu concordo. E eu acho muito importante insinuar também que Ascensão Skywalker foi um impacto muito grande com muitas pessoas que não estavam esperando por várias coisas que foram colocadas naquele filme. Foi muita informação para um filme de 2 horas e pouco. A gente sabe que teve muita coisa cortada que poderia explicar, mas isso não entra ao caso. A gente está falando de Mandalorian. Mas só uma recomendação que, por mais que muitas pessoas ficaram sentidas com o que aconteceu em Ascensão Skywalker, leiam a novel de Ascensão Skywalker. É muito superior ao filme e traz muitos pontos importantes que a gente pode acabar vendo agora em The Mandalorian.
Concordo, né? Quem tá ouvindo, siga a recomendação. É uma leitura fluida e vale a pena. Agora, né, a gente já deu uma passada aí por esses planos do Império. Esses experimentos mais científicos que a gente viu. Então a gente realmente descobre que parte do plot do Baby Yoda é que o Império quer ele para ser um doador para algum projeto que envolve uma infusão de midi-chlorians. Então a gente entende que seja ou para criar alguém sensitivo ou para criar um corpo compatível para alguém muito poderoso. Precisa de uma contagem alta. É o que a gente tem até então. O resto são especulações nossas, né? Pensando aí no que pode desencadear ou não. Então, agora a gente vê que o plot, enfim, só ressaltando, a gente gosta muito da Ahsoka, a gente ama a Ahsoka, mas eu acho legal ressaltar que o plot não é aquela coisa, né? Só a Ahsoka, eu não posso esperar aguentar mais pra ver a Ahsoka. Tem mais coisa, ela é um ponto grande, um ponto alto, uma personagem muito desenvolvida e querida por todos. Todo mundo tá ansioso pra ver. Só que a gente tem muitas coisas a mais, né? Tem o Darksaber, tem os usuários do Darksaber, tem a Bo-Katan, a retomada de Mandalore, ou a tentativa dela. tem o lance da Nova República, da Primeira Ordem. E tudo vai se relacionando de uma maneira muito legal. Mas, seguindo aqui agora, né, pro próximo tópico, que já seria a parte da fuga, né? Eles descobrem essa informação, seguem a fuga deles, enquanto o Mando segue um outro caminho. É que a gente acaba ficando com o Mando no segundo plano, né? A gente vê ele enfrentando alguns Stormtroopers, depois ele ativa jetpack e desaparece ali. Enquanto o Mitro, o Griff Karga e a Cara estão passando pelas salas tentando fugir. Eles são encurralados por alguns Stormtroopers, aí eles entram num transporte imperial que eles observam no começo, que segundo o Mitro é um transporte valioso até, né, no mercado negro. E eles conseguem usar esse transporte para fugir. Quem assistiu Star Wars Rebels está familiarizado que é um transporte muito usado para transporte de Stormtroopers. Né, um modelo semelhante àquele que a gente vê os Stormtroopers entrando até mesmo na primeira temporada, no season finale. E também em Rebels, quando tem algumas situações de resgate, transporte de prisioneiro, coisas assim. Até mesmo relacionado com o pai da Sabine, coisa e tal. Então mais um transporte de Star Wars Rebels que a gente vê adaptado no live action mais uma vez.
Sim, sim, exatamente. Eu acho que é só importante complementar a tua fala, que foi muito boa, foi que o Mando, ele se separou dos demais para buscar a criança, né? Quando ele viu a gravação, quando ele entendeu o que estava acontecendo e qual que era o objetivo do Império com tudo aquilo, ele entrou em desespero, porque a criança estava numa escola lá em Navarro. Então, ela estava em defesa, querendo ou não. Então ele se separa dos demais, vai até Navarro para buscar a criança e para posteriormente se reencontrar e finalizar o episódio.
Realmente muito bem observado, porque né, ele literalmente some dali, né? Ele pega jetpack, enfrenta os Stormtroopers que estão no caminho e sai. Então o que a gente pensava que talvez fosse um desvio, né, tipo uma side quest, acaba sendo algo que se relaciona diretamente com o que ele precisa saber, né? Ele não sabe muito sobre a criança, não sabe de onde ela veio, porque que o Império tá atrás, agora ele tem uma pista. E isso deixa ele mais preocupado ainda. É realmente bem legal de observar essa relação. E daí a gente fica focado na fuga, né, do trio que sobra. E eles pegam o transporte. Né, desce um desfiladeiro com ele numa cena bem que intercala o humor e a ação de uma maneira bem legal e fogem, né, enquanto eles são perseguidos pelos Scout Troopers com as Speeder Bikes. E na sequência, né, a gente vê que os Stormtroopers realmente não estão na melhor fase deles, tanto que um se choca com o outro e o próprio Griff Karga, que parece não ter uma especialidade nisso, consegue atingir eles com o sistema de armas do próprio transporte. Depois a gente tem uma perseguição mais complexa com os TIEs, né? O Karga consegue dar cabo de um, mas depois eles saem do desfiladeiro e acabam entrando num lugar mais plano, que deixa eles um alvo fácil para três TIE Fighters que sobram. Mas aí, né, a gente tem um dos momentos também que são os dos momentos mais satisfatórios, né? A gente vê a Razor Crest chegando pra salvar o dia, né? Já meio que terminando de limpar ali, né, os TIE Fighters. Sobraram os três. E a gente vê que ela tá full, né? Ela tá totalmente operacional de novo, ela tá muito bem. Tanto que o Mando arrisca umas manobras bem legais.
Sim, sim. Eu acho que essa cena ela tem vários pontos legais, tanto na questão técnica e na produção dela, como na questão narrativa mesmo. Na questão técnica é mais uma vez a Disney mostrando como ela está investindo muito nessa série. Simplesmente incrível, a cena, toda a movimentação, a qualidade gráfica não perde em nada para os filmes de Star Wars que a gente teve, por exemplo, os últimos, que são mais recentes, né? Não perde em nada, absolutamente incrível a qualidade gráfica de toda a cena, qualidade de movimentação, incrível. E outro ponto a destacar é que, como você disse, finalmente a Razor Crest está 100% inteira, e isso me faz praticamente cravar que não vai acontecer mais nada até o encontro da Ahsoka. Acredito que vai acontecer no próximo episódio. Não sei como, eu realmente não sei como que isso vai acontecer, como vai ser a recepção dos dois, como eles vão se encontrar dentro de Corvus, o planeta, mas vai acontecer. Episódio 5, ele é escrito pelo Dave Filoni, né, o criador da Ahsoka. Obviamente, eu tinha certeza que ia ser no episódio 5 que ia acontecer, porque é uma relação de criador e personagem muito intensa entre a Ahsoka e Dave Filoni.
Certo. É realmente algo interessante, né, ver que o Mando ele já estava focado na missão dele, não queria ficar em Nevarro, nem demonstrou tanto interesse em ajudar. Queria terminar a missão dele, porém tinha o empecilho da nave. E daí ele segue, né, assim que ele termina o último TIE, ele já, né, ele nem desce para ter um momento ali com os amigos, ele só segue a viagem dele. E nisso daí a gente vê, antes de ver um pouco mais dele, né, saindo com a nave, tipo, já indo direto para Corvus, a gente tem uma outra perspectiva pequena, mas que é importante, né, um dos pilotos ali da Nova República vem para fazer para pedir informações. O Griff Karga decide não passar as informações que ele teve, faz um relatório resumido da situação, e acaba até impondo algumas situações ali. E daí depois o piloto vai conversar com a Cara Dune. Ele reconhece que ela era da Rebelião, né? Ele reconhece o registro dela, reconhece que ela era uma soldada realmente de elite, alguém que poderia ser útil para a Nova República. Ela fala, né, que realmente ela não é de se juntar mais em algo assim, ela não tem essa motivação. Aí eles dão um pouquinho mais de camadas pro desenvolvimento dela, né? Fala sobre ela ser de Alderaan. O piloto fala que serviu em Alderaan. Pergunta se ela perdeu alguém. Ela fala que perdeu literalmente todo mundo. E a gente acaba sentindo um pouco disso daí mais, né, na personagem agora. E daí ele vai embora deixando pra ela o que parece ser uma insígnia. Algo, né, talvez pra fazer contato com a Nova República. Enfim. Ele deixa meio que uma porta aberta pra ela, caso ela queira algo em algum momento.
Sim, sim, eu acho bem importante esses pontos que tu destacou. Quando teve essa cena, esse item que o piloto da Nova República entrega pra ela, eu senti bastante como algo de consideração e reconhecimento. Pois, por mais que dava pra notar que ele tinha um interesse por trás, que ele queria trazer ela pra Nova República, dá pra perceber isso, eu acho que acima de tudo tem uma questão de reconhecimento pelo tudo que ela fez junto à Aliança Rebelde. Eu acho que essa cena conclui muito bem o arco de Navarro nesse episódio. E depois a gente tem uma cena um pouquinho mais mais de explodir cabeças com o Moff Gideon. Acho que você pode falar um pouquinho.
Perfeitamente. A gente, né, que acompanha de perto, às vezes acaba vendo alguns leaks e tudo mais. Tem um jogo, né, digital, que é praticamente um jogo de troca de cards, de stickers, de Star Wars, que inclusive é canônico oficial, que ele lança algumas informações, e a gente viu que teria uma nave que a gente já viu em Rebels, que estaria presente em uma nave imperial. É o Imperial Light Cruiser. Ele não chega a ser um Star Destroyer, mas é uma nave de porte médio, que pelo que a gente já viu, já era uma ameaça suficiente para células rebeldes pequenas em Star Wars Rebels. Isso é uma célula, né? Não uma pessoa só. Então não é qualquer coisa. E daí, né, a gente vê que uma das pessoas que estava ali arrumando a Razor Crest era um espião do Gideon. Um alien que até lembra um pouco o Ochi, né, que a gente vê, né, o assassino ali em Ascensão Skywalker. Talvez seja a mesma espécie, talvez seja só uma semelhança visual mesmo. Que ele colocou um rastreador na Razor Crest. Aí a gente vê uma Imperial, né, trocando essa informação com ele, e depois essa Imperial segue pela nave. Aí a gente, né, tem a primeira chegada, né, em carne e osso do Moff Gideon na segunda temporada. A porta se abre, parece que é uma sala fria, tem bastante gás, dá a entender uma coisa criogenada ali, com várias... A gente não consegue identificar com tanta clareza, mas depois a gente verifica o recurso de áudio e descrição do próprio episódio, e a gente descobre que é um Dark Trooper. A gente já vai explicar melhor o que poderia ser. E tem lá um cientista do lado, mexendo naquilo, e o Moff Gideon junto, né, falando que se deu certo o rastreador, se ele ainda tem a criança, e que se eles já estão prontos para ir para o encontro, né? E aí a gente vê que o Moff Gideon realmente não estava parado esse tempo, estava só esperando uma oportunidade.
Sim, sim, muito interessante, aliás. Eu tenho dois pontos, que é bem pessoal meu, talvez muitos que estão ouvindo compartilhem do mesmo sentimento, que são duas coisas. Primeiro, eu acho lindo conseguir ver o Império na série realmente funcional, pois ali na primeira temporada, grande parte do que a gente viu do Império era aquele Império sucateado, aquele Império largado, os Stormtroopers sujos, tinha muita coisa de algo não preparado. Mas agora, dentro de uma nave de classe até considerada bem, bem imponente, tudo limpinho, tudo bem preparado, eu acho lindo ver o Império numa condição dessas, mesmo depois de tudo que aconteceu, né? Ver como tinha gente realmente fiel. Tanto que no último episódio, a gente consegue ver o Moff Gideon falando, né? Viva o Império. Mostrar como os cabeças desse grande movimento que foi o Império realmente se doavam por essa causa. E mais um detalhezinho para prosseguir nisso, é que mais uma vez eu consigo notar evidências de que o Moff Gideon vai seguir muitos dos traços que a gente consegue ver no Almirante Thrawn de Star Wars Rebels. De novo, assista Rebels porque é maravilhoso, e o Thrawn é um vilão simplesmente incrível. Ele não é um Sith, ele não é um cara com o que tem um sabre de luz, por exemplo, mas ele é um dos vilões mais significantes que tem de Star Wars pelo seu preparo e conhecimento. Na primeira temporada ali de Mandalorian, a gente consegue ver toda a questão do Moff Gideon, ele mostrando que tinha controle sobre a situação. Ele cita, o Mandaloriano Din Djarin, o líder da guilda de caçadores de recompensas do Ificarga, mostrava como ele estava totalmente em cima da situação e sob controle. E isso é algo muito presente no Almirante Thrawn em Star Wars Rebels. A gente consegue ver como ele estudava os adversários, tanto que a gente tem a personagem Hera Syndulla em Rebels, e ele faz questão de aprender sobre toda a cultura do povo dela só para ele estar mais preparado quando ele for atacar. E eu acho que toda aquela cena de imponência, da porta abrindo, mostrando ele com a longa capa escura, eu acho que mostra mais uma vez essa grande ligação com o Almirante Thrawn de Star Wars Rebels.
É recomendação, né, que eu reforço, porque realmente é uma série muito interessante, que traz perspectivas novas aí, e que também tem muito a acrescentar para a experiência de quem tem assistido The Mandalorian. E reforçando também, né, o que eu estava dizendo antes sobre os Dark Troopers, né, que pelo que a gente descobriu aí pela audiodescrição, no Legends existiam esses Dark Troopers, que era uma iniciativa de um grupo chamado, que era o Departamento Imperial de Pesquisa Militar, que era uma coisa do Legends. E a insígnia do cientista que está junto com esses troopers aí dentro da câmara que o Gideon está, tem a mesma insígnia. Então provavelmente tenha sido canonizado e realmente seja isso, uma vez que até relacionaram os Dark Troopers. No Legends eles criam os Dark Troopers seriam tipo que troopers de elite ali. Só que com uma vibe mais cyborg, uma vibe mais droid. Só que algo bem resistente, bem... Enfim, pra situação do Império atual, né? Com pouca demanda, pouco exército, seria algo útil. Talvez isso seja parte de algum projeto especial do Gideon. Talvez até mesmo pra enfrentar Mandalorianos, né? Que eventualmente possam ser uma ameaça pra ele.
Eu, quando vi essa cena, quando eu fui um pouquinho mais atrás, que a gente até conversou sobre o que se tratava, todos aqueles seres que a gente conseguia ver naquela sala, na hora eu pensei, tem algo grande vindo. Principalmente porque eu não acredito que toda essa engenhoca de criação de Dark Troopers, que são troopers extremamente diferenciados, eu não acredito que isso seja só para conseguir a criança e derrotar o Mandaloriano Din Djarin. Eu realmente acredito que não seja para um projeto não pequeno, pois a criança é fundamental para o projeto. Mas eu acredito que tem alguma coisa por trás. Isso pode ser algo pessoal, é uma teoria minha, e talvez esses troopers, esses projetos do Moff Gideon pode estar relacionados com alguma coisa a Mandalore. Eu vi muitas teorias a respeito de que o Moff Gideon, que está comandando Mandalore, até porque é ele que está em posse do Darksaber, então talvez dentro de Mandalore, o planeta, a gente talvez tenha a presença do Império ainda, bem presente lá. Como, por exemplo, o Império caiu, vamos tentar manter esse planeta, ou alguma coisa do tipo. Então eu acho que a presença da Bo-Katan, e vendo que ela estava meio que insinuando pro Mandaloriano que ela queria a ajuda dele para algo grande, eu acho que a gente pode estar vendo na próxima temporada ou nesses últimos episódios uma grande batalha entre Império e Mandalore. E eu acharia incrível.
E isso, agora a gente já acaba, né, finalizando o comentário do episódio em si. E já partindo para as considerações finais aí e expectativas para o próximo. Mas antes eu acho que seria legal, né, a gente pensar numa avaliação de nota, né? Tipo, de 0 a 10, Diego, qual a tua nota pro episódio de hoje?
Ah, complicado. Eu acho que foi um episódio muito bom. Por mais que o ritmo dele tenha sido, por exemplo... não tanto ritmo, porque teve bastante cenas de ação, mas por mais que tenha tido muito menos revelações, a gente teve uns pontos muito legais, como por exemplo toda aquela questão dos projetos científicos do Império. Eu acho que eu daria uma nota 9 para esse episódio, porque eu gostei da presença do Moff Gideon, que pela primeira vez aparece em carne e osso nessa temporada. A gente tem o Griff Karga, a gente consegue ver várias relações com a primeira temporada, como a estátua do IG-11 que você comentou. Tem muitas coisas que acabam ligando esse episódio. Então, por mais que ele não tenha avançado no objetivo principal, que é encontrar a Ahsoka, ele estabeleceu muitos pontos e ligou com muitas coisas que a gente já viu em Mandalorian e que a gente já viu em outros materiais de Star Wars. Então a minha nota é 9.
A minha nota aí já seria um 9,5, sabe? Porque eu gostei muito da relação do Mandaloriano com o Baby Yoda, desenvolvimento da Cara Dune, além de ser o episódio que o Baby Yoda mais se diverte, né? Foi o eletricista, participou de uma aula, teve a relação ali não tão amigável com a menininha e a bolacha, teve um monte de coisas interessantes. Fora toda a conexão multimídia, né, com as histórias que a gente, enfim, pontes que a gente acaba imaginando, né, com Ascensão Skywalker e tudo mais.
Nada mais que justo, eu realmente gostei bastante do episódio. Eu acho que muito disso se deve porque eu fui com expectativa bem baixa pra ele. Eu e o Cícero, a gente tava comentando bastante antes do episódio e o que, que a gente esperava. Eu realmente achava que ia ser algo bem parecido com o que foi o episódio 2. Que foi algo bem fechadinho ali, uma história bem própria. Mas não, por mais que não tenha seguido com a Ahsoka, a gente não tenha visto a Ahsoka, a gente não teve nada mais sobre a Bo-Katan diretamente, foi um episódio que somou muito para a narrativa. Então eu acho nada mais que justo essa avaliação positiva.
Perfeitamente. E né, eu e o Diego, a gente conversa bastante sobre essas coisas antes, durante e lá após. Então, né, vale considerar que a gente obviamente tá com mil ideias na cabeça no momento, enquanto a gente grava, tá no hype. Então, pode ser que algo a gente tenha passado em alguma imprecisão, algo que a gente possa ter deixado passar pelo hype em alguma outra coisa. Mas isso tudo é efeito de hype, né? Coisas que a gente vai associando melhor e conforme a gente vai, né, fazendo outras edições, a gente vai associando melhor as informações. Tudo que é um episódio com muita informação nova que foge do que a gente imaginava do que poderia acontecer. Mas ninguém esperava isso. Então a gente fica aí com altas expectativas pro próximo episódio também. Já dando o que eu imagino, né, eu penso em duas possibilidades, mas eu concordo que existem milhares de possibilidades. A gente pode ter o Mando tentando chegar em Corvus e a nave do Gideon ali já acompanhando ele, já perseguindo ele, chegando no local, tendo rastreado, antes dele encontrar a Ahsoka e depois a Ahsoka, né, intervindo. Ou o contrário também, né? Ele encontrando a Ahsoka e depois o Moff chegando. Então, a gente imagina que vai ser um episódio de duração maior, que vai ser um episódio um tanto mais complexo. E o mais legal é que a gente não tem pista nenhuma, não tem TV spot, não tem imagem promocional. A gente tinha os trailers, acabou. E semana que vem vai ser insano.
Exatamente, exatamente. Pra esse episódio de número 5, o hype vai imenso. O hype vai imenso porque agora é 99,999% de certeza que a gente vai ter a Ahsoka Tano. Eu concordo com os pontos que tu destacou de como pode se desenrolar a história. Mas depois do que eu vi em todos esses episódios e errar em praticamente todas as teorias que eu fiz, eu não sei se eu me arrisco muito. Eu acho que eu me manteria no seguro mesmo, que eu acho que o Mandaloriano vai chegar em Corvus, e sendo o Império ou outro grupo, outras pessoas, eu acho que ele vai estar em uma enrascada, sendo o Moff Gideon com as tropas imperiais ou alguém do próprio planeta de Corvus. Então eu acho que nesse meio tempo ali a Ahsoka vai aparecer e vai fazer questão de ajudar ele, né? Principalmente se for o Império, imagina. Mas eu acho que as minhas expectativas pro próximo episódio são muito altas. Finalmente vamos ver Rosario Dawson como a Ahsoka Tano. Aquilo que já vem sido falado há muito tempo. E que teve vários rumores, várias coisas, mas agora sim, agora tá concretizado. Rosario Dawson vai aparecer, vestindo os trajes de Ahsoka Tano, interpretando a personagem. Então, as minhas expectativas, o que eu penso que vai ocorrer no próximo episódio, estão ligadas a o Mando se encontrar com a Ahsoka. Eu espero que ela diga que ela não é mais uma Jedi. E vamos ver que rumo que toma a história.
Eu acho que, não delongando muito, né, nas teorias pro próximo, mas eu também gostaria que a Ahsoka continuasse na perspectiva de Rebels, né, não sendo Jedi. Até porque o sabre branco e aquele visual é bem mais interessante. Mas eu acho que de todos os episódios que a gente teve expectativa, eu acho que esse vai ser o maior. Por enquanto, né? Depois do que vier, é capaz que a expectativa fique mais alta ainda. Então vai ser legal disputar o que a gente supôs aqui e depois ver a gente errando e se surpreendendo mais ainda com o que vai acontecer no final.
Exatamente. Bom, isso que você comentou sobre estar errando é muito legal, porque eu não acertei uma teoria que eu fiz até agora sobre os 4 episódios que tivemos. Só que eu fico feliz, porque as 4 teorias que eu fiz, o que aconteceu no episódio foi ainda melhor. Então eu fico feliz de estar errando, espero que eu continue errando bastante e que a série nos surpreenda mais ainda.
É, eu não cheguei a. Eu cheguei a acreditar em teorias que eu li, que até acertaram, né? Tipo, por exemplo, a presença da Bo-Katan, só que a teoria propunha algo totalmente diferente, que era legal, só que o que aconteceu foi 10 vezes melhor. Então, isso é muito bom quando acontece. É, agora, né? Uma longa semana até o próximo episódio. Espero que seja um episódio de duração maior e com muitas surpresas aí, que provavelmente vai ser. Curioso pra ver quem vai dirigir o episódio também, né? Dave Filoni escreveu. A gente não sabe se necessariamente ele vai dirigir.
Eu acho que é meio geral na comunidade, todos estão esperando muito por esse episódio. Infelizmente é mais uma semana inteira esperando pra ver o que vai acontecer. Com ansiedade, com hype, com teoria, mas eu acho que isso é um método que valoriza demais essa série. Porque se a gente fosse nesse ritmo, com 8 episódios, a gente já vem algumas horas, e eu acho que o impacto que essa série consegue passar justamente por essas pausas é um bagulho bastante único, é um negócio muito único. E esperar, vamos esperar, teorizar, e manter o hype um pouquinho seguro ali, porque realmente a gente não sabe o que vai acontecer. Todos os episódios foram grande surpresa, esse principalmente teve muitas coisas que surpreenderam a todos de modo geral, e eu acho que agora o que precisamos fazer é esperar que sexta-feira que vem tem novo episódio. E a gente vai estar aqui teorizando sobre o outro episódio, sobre o outro, e assim vai.
E assim a gente encerra o nosso piloto do Hype Drive. Esperamos que você que chegou até aqui tenha gostado. E nos acompanhe no Hype até semana que vem.
Exatamente, exatamente. This is the way, né?
This is the way.